Embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso, diga: assim diz o Senhor Deus, eu os ajudarei, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porém um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa noite e te agradecemos, ó Deus, por já estarmos inseridos nessa reunião, cuja vida do Senhor flui, cuja palavra do Senhor será liberada para nós. Pai, tira do nosso meio toda confusão, todo sofisma e todo bloqueio. Nós estejamos abertos para ouvir a Tua voz, ouvir, ó Deus, o Teu falar a nós. Fala no meu coração, fala nos nossos corações, Espírito, em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, nós vemos neste texto o profeta Ezequiel. Esse profeta, ele estava tendo muita dificuldade ali na geração que ele se encontrava. No meio do povo que ele estava, havia muita dificuldade para profetizar. O povo era rebelde, o povo era obstinado, o povo era difícil de se mexer, porque, além disso tudo, eles estavam presos no cativeiro babilônico. O povo de Israel, a nação de Israel, eles perderam, eles foram invadidos pelo reino da Babilônia e foram levados cativos para a Babilônia. Então, Israel foi destruída, o templo foi destruído, eles foram levados para outro lugar, para um outro país. Imagina você estando no Brasil e vem uma outra nação e te leva preso para um outro país, e agora você está naquele país que tem outra religião, que tem outro rei, que tem outros costumes. Imagina você que serviu ao Deus Altíssimo a vida toda e agora você se encontra neste lugar. Você não tem mais o prédio bonitinho, você vem cantar, não tem mais. Você está em outro lugar, que é uma outra língua. Imagina, como é que você se sentiria? Talvez eu e você murmuraríamos: poxa vida, Deus, esse é o Deus que a gente está servindo, que permitiu roubarem a gente e nos escravizarem. E era essa a situação do povo de Israel, e era essa a situação de Ezequiel, pastorear um povo rebelde que estava insatisfeito com Deus. É uma missão impossível, eu diria, porque se hoje nós que estamos livres, ninguém é obrigado a servir a Deus ou deixar de servir a Deus, nós já temos essas dificuldades, nós já temos problemas, já temos, já tem pessoas que não querem servir a Deus. Imagina quando for proibido cultuar a Deus. Era essa a situação, era proibido adorar o Deus de Israel. Só que, por outro lado, muitos que estão do outro lado, que não estão com Deus, estão numa falsa liberdade, né? Não, eu não vou para a igreja porque o povo da igreja é um povo, eles são muito presos, eles são muito bregas, sei lá, Não, o povo da igreja é fanático. Eu prefiro estar aqui, porque aqui eu sou livre. Eu sou livre. O povo da igreja é quadrado, não pode nem usar calça. E acabou isso, isso não existe mais. Eu não vou para a igreja porque eu sou livre onde eu estou. Mas muitos estão presos nas suas crenças interiores, nos seus vícios, nos seus costumes. E sabe, Satanás, ele é especialista em prender as pessoas em suas liberdades. Forte isso, né? Ele é especialista em te prender naquilo que você acha que você é livre. E hoje não é diferente daquele tempo. Hoje isso também acontece, porque muitos estão mergulhados numa geração desobediente, com hábitos e padrões mundanos, e que muitos assumem ser normais alguns hábitos. E eu quero perguntar para você, você vê sinais na nossa geração de que a nossa geração está presa em alguma coisa? Você consegue ver esses sinais? Sim, pastor, eu vejo, eu acho que sim. Quais seriam esses sinais? Estão presas em quê? Sei lá, sexo fácil, internet agora, né, smartphone, que é jogos, sei lá, essa nossa vontade ou esse novo costume de que tudo tem que ser muito rápido agora, né? É uma geração fast food. Você vai no McDonald's, se demorar mais de 3 minutos, a gente fica impaciente. Cadê meu lanche? Né? E a gente está preso a isso, que agora tudo tem que ser rápido. Senhor, eu preciso da minha bênção. Está demorando, pai. Eu já orei um dia. O Senhor não respondeu? Fala comigo, Senhor. E Deus não fala. Ele fala, ele deixa de falar mesmo, tá? Ih, rapaz, Deus fica quieto. E quanto mais você esperneia, parece que mais quieto ele fica. Ai, Senhor, fala comigo logo. E Deus deixa lá, você se bater. Até a gente entender que ele fala quando ele quer falar. Que eu não consigo mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, eu que preciso me submeter à vontade de Deus. Então, muitos se mergulham nessa natureza pecaminosa, nessa vontade do coração, de um coração não tratado, de um coração não consagrado, de mergulhar nas impurezas. Um coração puro é um coração maleável, ensinável, sensível à voz de Deus, mas um coração não consagrado é um coração envolvido nas impurezas do pecado, um coração que se mistura e se torna rígido, se torna rígido. E preste atenção, isso é para mim, para todos nós. Quanto mais nos envolvemos com o pecado, mais insensíveis a Deus nós ficamos. Muitas vezes nós queremos terceirizar as coisas, né? Então você vai numa reunião e não sentiu nada na reunião, foi para a cela, não sentiu nada, e a nossa tendência é, viu, o pastor está em pecado. Ô, pastor, você tinha que se preparar mais. Se preparasse mais, eu ouviria a voz de Deus. Mas como o pastor não se preparou, eu não ouvi a voz de Deus. Talvez a gente vai para a célula. Aí, ó, o líder está em pecado. Esse líder meu, viu? Agora a gente vai voltar para as células, né? E eu já ouvi isso. Talvez você já ouviu também. Mas a verdade, pode ser que o pastor esteja em pecado, pode ser que o líder esteja em pecado, mas a maioria das vezes, quem está em pecado somos nós. E eu não estou falando de prostituição, de roubar, de não, eu estou falando de cotidiano, sabe? E a gente começa a perder a sensibilidade da voz de Deus. Então aquela voz que era audível, e você, né, quando tocava o violão e você sentia aquela presença, agora, meu irmão, pode tocar a banda inteira, não sente nada. Porque o pecado, ele cauteriza o nosso coração, ele enrijece o nosso coração. E o Senhor busca em nós hoje um nível maior de consagração. Consagrar é se separar, é se disponibilizar, é se colocar diante do Senhor, é se apresentar diante dEle. O Senhor, Ele deseja nos moldar, nos transformar. Ele quer, irmãos, que nós sejamos o reflexo dEle na terra. Nós devemos ser o reflexo de Deus na terra. Então, em primeiro lugar, o Senhor quebra o nosso coração de pedra. Quantos de nós não precisam entrar num tempo novo? Talvez eu mesmo, talvez você precisa de um novo ciclo. E quantos já desistiram de continuar a avançar e não enxergam mais nenhuma possibilidade de transformação? Talvez você está nessa situação. É mais fácil se acomodar com o ruim do que tentar buscar o melhor, porque nunca vai acontecer, na verdade, não adianta sonhar, não adianta tentar, na verdade, nunca vai acontecer. É isso que o diabo coloca nas nossas mentes. Talvez, irmãos, eu já passei por situações que, meu Deus, não parece que nunca teria fim aquela situação. Você já passou por isso? Um deserto tremendo, você olha para o lado é areia, você olha para o outro lado é areia, e olha para frente é areia, e olha para trás é areia, e você fala, meu Deus, aonde eu estou? Que buraco que eu caí? Então, é tanto tempo que se vai passando nessa areia, que a gente acaba se acostumando com a areia. A areia não é tão mal assim. Ah, eu achei uma sombrinha em algum lugar, ou eu vi um, eu vou escavar aqui, eu vou me acostumar com o ruim. Eu já falei isso uma vez, eu repito essa frase. É muito triste quando nós buscamos a felicidade, buscamos estar felizes. Espera lá, deixa eu corrigir minha frase aqui. Lembrei, é muito triste se acomodar com a tristeza e tirar dela a felicidade. É muito triste se acostumar com o mínimo, porque Deus, Ele não nos chamou para viver no mínimo. Amém, irmão? Você está entendendo aqui? Deus não quer que nós vivamos no mínimo. Existem fases, sim, que serão mínimas, mas não é para a vida inteira. Nós fizemos um ato profético aqui, tempo atrás, com a apóstola, e ela mandou nós jogar tudo fora, lembra? Pega o que está quebrado, o que está velho, pega o que está esgualepado, joga fora, tem caixa de som estragada, joga fora. Não, apóstola, joga fora, porque nós nos apegamos com o velho. Ah, mas eu gostava tanto daquela caixa de som, mas ela não funciona mais. Mas eu gostava tanto daquela roupa que eu usei em 1979, quando eu conheci meu marido. Irmã, em nome de Jesus, você nem cabe mais essa roupa. Mas um dia eu voltarei a... Não, pode até voltar, mas compra outra. Não se apegue ao velho. É um espírito de mulambo, né? Lá em casa tem uma estante que está com tijolo escorado um pé, e a outra ponta tá desbeiçada. Aí você chega lá, seu Mauro, a estante, ela te olha assim, e você não sabe se ela é de madeira, se ela é de marfim, se ela é... porque não tem mais cor. A gente se acostuma com isso. Você sabe o que é acostumar? Vou dar um exemplo aqui. É carro velho. Né? O Luiz, é verdade. Irmão, se você não consegue trocar de carro agora, é Deus. É, eu sei, eu não joga fora não, tá? Mas a gente se acostuma. É isso que eu quero dizer, a gente se acostuma. Eu fiquei, olha só, eu aqui, tá? O meu carro, ele começou a dar problema na suspensão dianteira. Aí do lado esquerdo, estragou a suspensão, estragou a bieleta, estragou não sei o que, aí ficou aquele barulho, Thiago, e você vai andando com o carro, né? Porque a roda não vai cair, eu acho. Então se a roda não vai cair, beleza, aí foi. Não, semana que vem eu troco. Não, quando eu pegar férias eu troco. Quando eu receber um dinheiro eu troco. Então tá, um lado. Aí o outro começou também, bieleta e rolamento e bucha e batente. E já tava os dois, e tal. Eu, gente do céu. Meu sogro, olha, essa roda vai cair, viu? Eu, não vai. Eu já pesquisei, não cai. Não, rapaz, vai cair, você vai matar minha filha. Cuida lá. Eu, não. Tá. Irmãos, resumindo a história, eu fiquei um ano com o carro assim. Depois eu faço. E no final, eu estava acostumado com o barulho. Eu já estava esperando o barulho. Não, isso aqui é normal. O povo, quando andava no carro, ficava horrorizado. Meu Deus do céu, que barulho que é esse? Não, isso aqui é bieleta, é o batente, é a bucha, vai. Eu vou trocar semana que vem. Janeiro agora, eu não. Em nome de Jesus, eu vou resolver esse problema. Fiquei lá, gastei uma nota, arrumou. Vocês acreditam que eu desacostumei a andar com um carro bom? Que eu ia passar num quebra-mola, eu estava esperando o barulho e não vinha? Ué. Sabe quando você acostuma que você aumenta o volume do carro para tampar o barulho? Não, não estou ouvindo nada. Mas lá fora, o barulho está lá. E muitas vezes nós somos assim. Lá em casa o barulho está lascado, está tudo quebrado, mas a gente fica, não, eu não vou ouvir, pode falar, não vou ouvir, não quero ouvir. E o barulho está lá tentando tampar o problema, mas o problema está lá. E quanto mais a gente demora, mais a bieleta estraga, a bucha, o batente e a suspensão, e o rolamento, e o cubo, e o outro lá que eu esqueci o nome, que tem o cubo e tem o... esqueci, troquei tudo, Gislaine, você imagina o preço. Ô Senhor amado, e tem um tempo novo para começar. Tem um tempo novo. Talvez você passe isso no seu casamento. Tá, o casamento está fazendo barulho. E dá para arrumar. Mas não finja que está tudo bem. Não finja. Talvez você está passando isso com seus filhos. Você está vendo o seu filho se afundar. Mas dá para arrumar. Não finja que está tudo bem, porque às vezes não está. Para outros é trabalho. Sempre sonhou em ter uma empresa, ou crescer a empresa, ou ter um emprego melhor, mas se acostuma com aquele emprego. Seja no ministério, seja em todo lugar. O povo que Israel cuidava, eles estavam assim. Aliás, o povo que Ezequiel cuidava, que era o povo de Israel, eles estavam assim, eles estavam longe de casa, eles estavam longe do templo, que eles adoravam a Deus, sofrendo dores físicas, emocionais, psicológicas, e a mente deles começou a se fechar. Ouça, se o seu coração está endurecido pelo pecado, e pelas circunstâncias da vida, há solução. Deus é a solução, Ele traz sensibilidade a nós. Busque ao Senhor, busque nas madrugadas, busque na torre de oração, busque na palavra de Deus. Se você está bem, que então sintamos empatia pelos irmãos que não estão, e vamos orar por eles. Pastor, lá em casa está bênção, glória a Deus, mas você conhece um irmão que não está, então oramos por eles, oremos por eles, intercedemos pela família deles, porque senão, irmãos, nós também seremos esse povo com coração de pedra. Se não tivermos essa sensibilidade de orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, também teremos esse coração de pedra, e Deus quer mudar esse coração. Ouça o que a palavra de Deus diz, volte-se ao Senhor, volte para os planos que Deus tem feito para você. E como é que Deus quebra um coração de pedra? Ele quebra um coração de pedra pelo arrependimento. Nós não mudamos sozinhos, é impossível, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nesse processo, pessoas que nos ensinam. Então, meu irmão, você identificou, pastor, eu estou com um coração de pedra, então é o seguinte, hoje vai ser o funeral do seu coração, nós vamos velar ele e nós vamos enterrar esse coração. Nós vamos chorar aqui, mas amanhã é o processo agora da cura do luto e avançar para um novo tempo. Sermos radicais, sepultarmos o velho homem, sepultarmos a velha natureza, e depois disso tudo, seremos discipulados, seremos tratados. O Senhor vai nos mostrar pontos cegos que nós mesmos não enxergamos, e vai nos mostrar, vai nos fazer enxergar para recebermos um novo coração, que é o coração do Pai. E o que nos impede de termos um novo coração? Primeiro é, como é que faz para ter, como é que Deus quebra o coração de pedra? Pelo arrependimento. O que me impede de receber um novo coração? A idolatria. Idolatria. A idolatria era algo na época, a demônios, a Será e esses tipos de demônios todos lá, que tinham altares e que eles tinham que se dobrar e tinham que entregar suas vidas ali e tudo mais. Mas qual que é a diferença da idolatria para hoje? Não tem diferença. Talvez nós não nos curvamos para estátuas, para imagens, glória a Deus, mas talvez nós idolatramos outras coisas, o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa inteligência, o nosso trabalho. Eu idolatro a minha igreja, eu idolatro meu pastor, eu idolatro o cantor, isso tudo é idolatria. O que é idolatria? É colocar algo ou alguém no lugar de Deus. É isso. Quando você diz assim, eu tenho um problema, o que eu vou fazer? Orar a Deus? Não, eu vou pedir para o pastor orar, porque o pastor Deus ouve. Isso é idolatria. Você entende? Quer colocar o pastor no lugar de Deus? Não, ore, busque no Senhor. E isso são práticas detestáveis diante do Senhor. Sabe outra questão que idolatramos? Marido, esposa. Nós temos visto isso, famílias que impedem as pessoas de buscarem a Deus. Olha só, eu já vi isso, de mulheres que não gostavam dos maridos irem para a igreja. O que você está fazendo na igreja? O que você tanto faz na igreja? Estou no discipulado, não, você não vai na igreja, você vai ficar aqui. Mas eu estou indo na igreja. E vice-versa também, né? Maridos proibindo as esposas de irem na igreja. Isso começa a virar uma confusão, uma bagunça, de pressão de cônjuge. Não, você não vai, não, você está indo demais, está participando demais, está tudo muito ruim, TTT. E a gente então começa, como diz o pastor Eliel, a rodar o software do mundo. Qual que é o software do mundo? O software do mundo é um casamento onde tudo é confuso, tudo é bagunçado. Tenta buscar aí casamentos que você conhece, que são pessoas que não são da igreja. Busca na sua mente aí. É claro que tem muito casamento bom, tá? No mundo. Bom assim, né? Que está dentro ali. Mas tenta buscar o padrão de um casamento no mundo. É traição, mulher não respeita muito o marido não respeita muito a mulher, um mentindo para o outro. Mentirinha sempre, mentira é vírgula, né? A mulher não sabe tudo que o homem faz, o homem não sabe tudo que a mulher faz. Conta bancária, meu marido nunca vai ter acesso à minha conta bancária, minha mulher nunca vai ver quanto eu ganho. Eu conheço um colega meu que é assim, minha mulher nunca vai ver a minha conta. Eu, sério, cara? Sério. Mas ela sabe quanto que você ganha? Não. Eu, ué! Como é que é isso? Ela não sabe quanto você ganha? Não, eu minto. O cara ganha 30 pau, mas fala que ganha 10. Mas essa mulher é muito boba, né? Porque você ganha 30, você está falando que ganha 10, não está batendo essa conta. Mas isso é normal, gente, não é? Isso é normal. E esse é o software do mundo rodando. E aí esse software, o diabo quer instalar nos nossos casamentos. Mulher que não confia no marido tem que ficar vasculhando o celular do marido. O que, que você está vendo? Com quem você está conversando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver suas conversas. Marido que não confia na mulher. Deixa eu ver seu celular aí. Quem você conversou? Com quem que você está falando? E vai criando um ambiente de desconfiança geral. Não confio em filho, não confio em marido, não confio em ninguém. Isso é o software do mundo rodando nas pessoas de Deus. Ouça o que nós estamos falando. Não viva em dois padrões. Como se estivesse tudo bem você rodar o software do mundo e depois rodar o software de crente. No final de semana eu vou e pego o pendrive e espeto e executo lá o programa de crente. Puf, a paz do Senhor, querido, aleluia, amém, a graça e paz, vamos orar. Olha, isso é Deus, está amarrado. Oh, aleluia, vamos cantar. Aí chega segunda-feira, amanhã, tira o pendrive, puf, soca o pendrive do mundo. Chama o vulgo malvadão. Gurizão. E você fica no malvadão até sexta-feira. E no sábado coloca o pendrive. Aleluia, a graça e a paz. Vamos orar? É engraçado, né? Mas é real. É real. Não ache que isso é comum, que isso é normal, que não é, porque é muito difícil. Se você acha que ser discípulo é difícil, o preço é alto mesmo, então vai para o mundo logo. Pastor, é muito difícil ser discípulo, porque irmãos, a PIB Imperial, nós queremos ser uma igreja de discípulos, não é só de crente não, é de discípulo. Porque dá para ser crente. Ser crente, bota o pendrive do malvadão, segunda-feira, e sábado você põe de crente. Tá bom, ótimo, quer viver assim, viva. Mas aqui na PIB Imperial nós queremos ser igreja de discípulos. Que esse pendrive do malvadão nem existe. Só que ser discípulo não é fácil. Não é fácil. não é fácil, vai ser pesado muitas vezes. Quando eu digo pesado, é você vai ter que abrir mão de coisas, abrir mão de tempo, abrir mão de dinheiro, abrir mão de conforto, porque os discípulos eles eram assim com Jesus. Meu irmão, se você acha que Deus, que Jesus está pedindo muito de nós hoje, que é para vir domingo, quarta-feira, imagina os discípulos, que ele chegava neles e falava, ó, deixa tudo aí, vem comigo. Mas Senhor, eu tenho família, problema é seu. Deixa eu enterrar o meu pai, pelo menos, deixa ele envelhecer. Não, é agora. Aquele que não deixa pai e mãe, não é digno de mim. Você está entendendo o que Jesus pediu para os discípulos? E hoje a gente está, irmãos, infelizmente, a pegada dos discípulos e a nossa é muito diferente. Mas nós queremos pelo menos parecer um pouquinho com eles, parecer mais com Cristo. E mesmo assim isso não é fácil. Então, se você quer ganhar dinheiro de forma desonesta, se você quer ficar rico sem trabalhar, ser reconhecido pelos homens, escolher viver da forma que você quer viver, dificilmente você será discípulo. Entendeu? Discípulos negam sua vida para que outros vivam. E essas práticas pagãs que Babilônia fazia era sacrifício de crianças, eram abominações terríveis para benefício próprio. Eu estava vendo um vídeo essa semana e falou muito ao meu coração, um formando de direito, não sei se você já viu esse vídeo, ele falava assim, olhe para o rio ele não bebe da sua própria água. Olhe para o sol, ele não dá luz para benefício próprio. Olhe para as árvores e para os frutos dela, nenhuma árvore consome a fruta que ela produz. Olhe para os pássaros, olhe para a natureza foi criada para servir, e eu e você também fomos criados para servir. O padrão da natureza é gerar frutos para os outros. Eu não vejo um pé de manga pegando manga da outra mangueira, e tampouco pegando de si, mas ela produz frutos para que outros venham e se alimente. Caraca! Olha o padrão de Deus fluindo na natureza, e Deus nos coloca aqui, para que a minha vida e a sua vida não seja apenas para consumo próprio, mas que a minha vida seja para servir uma outra vida, para que a minha vida abençoe uma outra vida. Vira e mexe eu me pergunto, já me perguntei, né? Hoje nem tanto, mas eu já tive crises assim, ministeriais terríveis. Há pouco tempo eu tive uma. Eu, Senhor, por que que eu insisto ainda nesse negócio de ser pastor? Tá maluco? É só maluco para ser pastor. Se você for parar para pensar, porque pastor não fica rico, tá? O povo acha que pastor ganha dinheiro, não ganha. Pastor trabalha 24 horas por dia, porque você é pastor. Não interessa se você está em casa ou não, você é pastor. E você passa por pressão, e é criticado, e é falado mal, e tenta se defender e não consegue, e vem pressão, e a igreja não cresce, a culpa é sua, e tem célula, e o Senhor, por que que eu sou pastor? Tá louco? Não faz sentido, é sofrimento demais. E Deus tinha falado comigo, queridão, Você é pastor porque eu te chamei. E se meu filho Jesus passou muita dificuldade, fica em paz que você vai passar também. Eita, que bênção. Então todas as vezes que eu pensava assim, Senhor, não está fazendo sentido isso. Agora Deus me fala através desse vídeo, porque nós somos criados para dar aquilo que temos, assim como um pé de mangueira, assim como o rio, assim como o oxigênio, assim como a criação do Senhor. Nós não estamos aqui apenas para consumir. Eu não sou um consumidor. Eu estou aqui para carregar a vida de Deus para as pessoas. E isso tem um preço. Isso tem um preço. Jesus foi chamado de bêbado, de fanfarrão, de endemoniado, de pai dos demônios, de Beuzebu. Jesus foi chamado de Beuzebu. Eu nunca fui chamado de Beuzebu. Então eu não cheguei perto. Eu preciso ser chamado endemoniado. Porque isso faz parte. Faz parte da vida cristã. Faz parte, irmãos, e isso vai, se já não aconteceu com você, fique em paz, também vai acontecer. Aquele que quer ser discípulo, né? Aquele que quer ser discípulo. Porque aqueles que seguiam Jesus só para receber o milagre, a Bíblia diz que eles recebiam o milagre e iam embora. Nunca mais se ouve da vida dele. Deus abençoa. Senhor, eu preciso de uma bênção. Tá bom, filho, abençoou. Aí ele vai embora. Tá bom. Mas aqueles que continuam querendo ser discípulos, você vê Pedro sendo confrontado, Tomé tendo um desvio de fé, e todos eles morreram só de jeito top. E o Senhor quer nos dar o seu coração para nós. Deus nos dá um novo coração. Não nós mesmos. Todo esforço que eu fizer para mudar a minha vida nunca será o suficiente para salvar a minha alma. Não depende de mim. Quem dá um novo espírito é Deus. Quem dá uma nova vida é Deus. Nascer de novo é o maior milagre que podemos ter. Se você já experimentou nascer de novo, você sabe que a sua vida nunca mais foi a mesma. E esse nascer de novo te garantirá uma vida eterna, genuína com o Senhor. Um dos textos que nós mais amamos está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Põe aí. 2 Coríntios 5, 17. Você conhece esse texto, com certeza. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aquele que está no Senhor, uma nova vida chegou. Tudo se fez novo. Nosso passado já pagou, ele foi entregue lá na cruz. E o Senhor quer nos dar uma vida presente, abundante e cheia da vida de Deus. Mas não pense você, meu irmão, que não tem consequências a vida antiga. Por isso que muitos, quando se convertem, piora muita coisa. Talvez você está nessa fase. Pastor, eu me converti, rapaz, piorou tudo, viu? Os esqueminha que eu tinha, acabou. Eu recebi uns dinheiro por fora, acabou. Dava tudo certo, agora está dando tudo errado. Sabe por quê? Porque são consequências, né? São consequências do pecado. E nós vamos resolvendo essas consequências. Mas o importante é, a partir do momento que eu aceitei Jesus, uma nova história começou a acontecer na minha vida. Novos céus e novas terras, e nova terra virão sobre nós. E o Senhor quer que você entre nesse novo, nesse novo céu, nessa nova terra, nesse novo coração que Deus tem. Eu pergunto para você, você já recebeu esse novo coração? E para finalizar, algumas características de quem já recebeu esse coração. Talvez você está em dúvida, pastor, eu não sei. Não sei se eu recebi, não sei se eu me deram, não sei. Vamos lá. Algumas características de alguém que recebeu um novo coração. Primeiro, ele ouve a palavra de Deus. Não tem como alguém nascer de novo, ouvir a palavra de Deus e não ouvir Deus. Não tem como. Se é a palavra de Deus que está sendo falada, não tem como não ouvir Deus. Amém? Não tem como não ter sensibilidade a Deus. Mesmo em pecado, irmãos, mesmo falhando, mesmo, sabe, o filho pródigo, quando ele estava lá comendo comida de porco, ele lembrou quem que era o pai dele. Nós também somos assim, mesmo no erro, mesmo falhando, mesmo na dificuldade, uma hora você fala, vixe, cara, eu sou filho de Deus, ó Deus falando comigo aqui agora, volta, e a gente volta. O filho, ele é filho. Segunda característica de quem tem um coração consagrado, um novo coração, ele é bondoso. Um coração renovado, ele atrai a bondade, e ele é bondoso com as pessoas. Terceiro, um coração reto, que vive não só fazendo bem, mas ele é justo, ele é generoso, ele é íntegro. Quarto, ele retém a palavra, não apenas ouve, mas retém, pratica o que aprende, aprende os valores cristãos. Cinco, produz frutos, multiplica o amor de Deus para os outros, conta para os outros o seu testemunho. Irmãos, evangelismo não é só para líder de célula, é para quem aceitou a Jesus. Se você aceitou a Jesus, já tem uma placa assim, ó: ide por todo mundo, fazei discípulos. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Não tem problema, a sua vida é um testemunho, basta falar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu era assim, 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 agora eu não sou mais, agora eu sou assim, assim e assim. E por fim, um coração renovado é um coração que persevera. Ele recebeu uma transformação tão profunda que não tem como voltar atrás. Não tem como olhar para as velhas práticas e sentir interesse por elas. O pecado, irmãos, deve ser um acidente nas nossas vidas. Não deve ser proposital. Acordei hoje com uma vontade de pecar. Eu acho que eu vou dar uma pecadinha ali. Ah, eu peço perdão, Deus perdoa. É verdade, Deus perdoa. Mas ter essa atitude mostra que o coração está meio errado, né? Ah, rapaz, Deus é amor, é verdade, Ele é. Mas Ele quer que nós tenhamos um coração renovado. A nossa vida... Deixa eu acalmar seu coração aqui. A nossa vida, ela é gradativa, a nossa vida espiritual. Eu sou crente, eu me converti oficialmente no mês de junho de 2006, que eu fui no encontro com Deus. Mas eu sempre vivi num ambiente cristão. Cheguei na PIB no final dos anos 99, início dos 2000. Então, só de PIB eu tenho 22 anos. Comecei a minha liderança com 17 anos. Com 17 anos, eu já liderava pessoas, e sempre mais velhas do que eu. Com 17 anos, eu já estava me metendo a dar conselho para casal, e eu não era casado. Eu sou pastor há 5 anos, daqui a pouco 6 anos. Eu estou pastor. E talvez você olhe assim e fale: olha o pastor como é que é. É isso, eu não sou assim. Eu queria ser assim. Na verdade, eu falo: meu irmão, amém, eu fico lisonjeado. Mas Jesus, Ele é o nosso exemplo maior. E se eu estou hoje assim, é porque eu passei por um processo, e não terminou ainda não, tá? Esse processo de transformação, ele vai durar por toda a minha vida. Então você vai me ver vendo, dando respostas erradas. Você vai me ver tendo atitudes que não são tão compatíveis com um pastor, talvez. Mas lembre-se que nós estamos passando por um processo. Eu estou aprendendo. E você também. Então, não se desmotive, não desanime, se em alguma hora da sua vida você der uma resposta não tão agradável assim. Puxa vida, ó, pequei, agora eu vou chutar o balde, eu vou voltar para... Não faça isso. Porque nós estamos gradativamente sendo transformados pelo Senhor. E essa transformação, ela não é instantânea. Quem dera fosse. Jesus caminhou com os 12, face a face. Os caras acordavam com Jesus, comia com Jesus e dormia junto com Jesus. E mesmo assim, um traiu Jesus. E os outros 11 vazaram quando Jesus foi preso. 3 anos. Então, meu irmão, se as suas atitudes ainda estão, você acha que ainda estão muito rasas? Ouça, Deus está transformando a sua vida, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Portanto, persevere. Continue. Se você tropeçou hoje, levanta e continua. Se você acertou hoje, glória a Deus, continua. Pensou em desanimar? Amém. Não para. Porque todas as vezes que nós desistimos de algo, nós deixamos de chegar no alvo que queríamos chegar. Você nunca vai chegar onde você quer chegar parado. Se você parar, é aí que você não vai chegar. Pastor, mas eu ainda tenho vício ainda. Eu às vezes eu minto, às vezes... Amém, meu irmão. Busque no Senhor para você parar de mentir, para você curar e ser liberto desse vício. Mas não pare, não pare. Não pare. Pastor, mas as pessoas vão... O que as pessoas vão achar de mim? Problema é delas. Com todo amor e carinho. Porque ninguém vai salvar você se não for Jesus. E ninguém pode aperfeiçoar sua vida se não for Jesus. Então o problema é de quem pensa. Se pelo menos pagassem as nossas contas. Mas nem isso os miseráveis fazem. Então deixa pensar. Como diz aquele louvor: deixem que digam, que pensem, que falem. Já ouviu esse louvor? Deixa isso para lá, que tá, o que tem? Não estou fazendo nada, você também. Deixa isso lá para lá. Não permita que pensamentos de outros afetem as suas escolhas. Não permitem que pensamentos de outros afetem aquilo que você é. Porque nada poderá mudar aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presentes, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a fome poderá nos separar do amor de Deus. Um coração consagrado a Deus é aquele que se importa muito mais com aquilo que Deus está pensando de mim do que o que os outros estão pensando de mim. Um coração consagrado a Deus, ele persevera, ele continua, ele avança, e isso é uma escala. nós não crescemos em santidade pagando voto e penitência e dando dízimo, tá? Se bem que o dízimo é algo bíblico, mas a gente não cresce em santidade com isso. Nós crescemos em santidade, em consagração, nos arrependendo das nossas falhas, nos arrependendo dos nossos pecados, ouvindo a voz de Deus e permitindo que esse coração de pedra seja transformado por um coração de carne. Sabe que o que, sabe qual é o nível mínimo de um discípulo de consagração? O mínimo que Deus quer de nós é tudo. É a sua entrega total. Nada menos que isso. E só assim chegaremos no reino do milênio e ouviremos: este é meu filho amado, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Este é meu filho amado. Ah, irmãos, imagina Deus falando isso para você. Esse é meu filho que eu amo. Você eu amo. Você foi fiel no pouco. Mesmo nas suas dificuldades, eu vi você lutando. Mesmo nos seus problemas, eu vi que você continuou crendo em mim. Quando tudo parecia dizer não, você não desistiu. Fostes fiel no pouco, e agora você entrará no reino e vai reinar comigo. Um coração consagrado, um coração entregue a Jesus. Fique de pé, por favor. O Senhor nos chama para termos esse coração. Um coração que deixou as coisas velhas para trás. Um coração que, de verdade, não se importa com a opinião alheia, mas se importa com a opinião do Pai. Se importa com o que o Senhor pensa. E o Senhor pensa o nosso respeito, que somos a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos ama e diz isso para nós, e nós temos que crer nesse amor. Precisamos acreditar nesse amor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você é sal da terra, você é luz do mundo, e o mundo verá este sal salgando, e o mundo virá esta luz brilhando, para que o Senhor seja glorificado. Você que quer ter um coração consagrado a Deus, com seus olhos fechados, fale com o Pai aí onde você está, e diga o que tem te atrapalhado para essa consagração. Abra seu coração e fale: Senhor, eu tenho me atrapalhado no meu trabalho, eu tenho me atrapalhado na minha escola, eu tenho atrapalhado, Senhor, mas eu não quero